Boa noite, estamos aqui de volta com Contextura Sonora, Rádio Cultura AM930, a rádio mais livre. E hoje tenho o prazer de trazer para vocês, bater um papo com o Pedro Augusto Liro. É um músico que eu conheci há muito tempo, lá em Londrina, e ele tem uma história muito criativa aí. Vamos dizer, se existe cigano de música, o Pedro é um, entendeu? Então aí, o Pedro vai dizer onde é que ele está. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo no programa.
Opa, obrigado por esse convite maravilhoso. Sinto honrado, né, de estar aqui no programa aqui, com um grande amigo aí de longa data.
A gente que está... quer ouvir as tuas experiências musicais. Então, Liro, você está falando da onde? Conta pro pessoal aí.
Eu tô falando aqui de Minas Gerais, norte de Minas, divisa com Bahia, né? Tá. É uma cidadezinha pequena, mas que faz divisa aqui com o estado baiano, né? E eu moro numa fazenda, e de lá onde eu tenho as minhas inspirações, assim, vamos dizer assim, de uma forma bacana que eu tenho feito ultimamente.
O Elomar foi criar a cabra, você está criando ovelha, cabrito também?
Isso, eu estou olhando, criando cabritos, criando galinhas, né?
Tá.
E codornas, né? Trabalho também com madeira.
Faz queijo?
Né? Alô? Pode falar.
Faz queijo também?
Faço queijo de cabra.
Que bacana.
Queijo artesanal, né?
E você é londrinense?
Sou londrinense. E eu sempre tive essa raiz voltada ao campo, por causa dos meus avós, né? Então, sempre em férias, assim, eu sempre ia passear na casa de vó, né? Comer aquele bolo de final de ano, aquelas coisas todas, né? E a música é sempre junto, de passeios, cavalgadas, violadas, e vamos que vamos.
Então, conta um pouquinho pra nós a história aí, como é que você abraçou um violão ou a música a primeira vez, assim?
Bom, a minha experiência com música começou quando eu vi meu pai tocando violão, né? Começou a estudar violão, era pequeno, e aquilo me admirou muito, né? Aquilo, eu fiquei contagiado com aquele espírito musical, com aquela coisa. Logo eu pedi para ele um brinquedo, esse brinquedo era uma guitarrinha de plástico. E a partir daí foram surgindo as experiências de ir ver apresentações de músicas. Meus pais sempre me levavam para ver esses músicos de rua, né? Sempre quando se apresentavam, de uma forma muito simples. Eu fui caminhando na música até encontrar um projeto, né, no qual... foi que nós conhecemos, né, Ângelo?
Ah, tá.
Um amigo em comum nosso, e o projeto Neuma, Ensemble Universitário de Música Antiga da Universidade Estadual de Londrina. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a música, assim, com um pouco mais de, vamos dizer, um pouco mais de carinho, um pouco mais de contato, um pouco mais voltado também ao conhecimento histórico, porque se trabalhava música histórica. Sim, isso enriqueceu muito, não só a minha pessoa, mas também o leque e as oportunidades musicais, né?
E a gente...
E isso foi aos 13 anos de idade.
13?
Eu já tô com 36, então já tenho uma vaga experiência aí.
Tem calo nos dedos de tocar?
Eu conheci você, né, Ângelo? Eu tinha o quê? 14, 15 anos.
Nossa!
Quando eu conheci...
Pois é.
Tanto que o apelido era Liro Liro, né?
Liro Liro, eu lembro que você chamava você de Liro e tal. Mas
isso.
Graças ao Elimar Machado, né? Que era o diretor e tal.
O professor Elimar.
E fez um trabalho bacana.
Deu um grande incentivo. É. E foi um projeto que eu fiz parte por um período. Depois de várias experiências, há uns 2, 3 anos atrás, eu voltei para Londrina. Tive a rica oportunidade de voltar ao projeto, com a bagagem que eu já tinha adquirido ao longo de um processo. Foi uma experiência maravilhosa também. E isso só enriquece, né? A gente, dentro da música, o mais lindo da música não é somente as ondas sonoras, mas sim as oportunidades e as riquezas que esse tipo de onda e frequência né?
Sim.
Faz agregar mais pessoas, isso é muito bacana.
É legal, isso é. Eu fui estudar música fora e não aprendi só música, aprendi muita coisa, né? A gente aprende a se relacionar com as pessoas. A gente, quer dizer, isso. A gente parece que a música é. Vou arriscar aqui uma palavra, talvez, estetifica a nossa vida, né? Deixa a nossa vida dentro de uma estética assim, bem redondinha, bem tranquila, onde você consegue estabelecer uns padrões de relacionamentos assim, bem legais, né? E, Liro, o que que você toca? Não se assustem, pessoal, mas o Liro é um rapaz muito esperto. Conta pra gente assim, rapidinho, o que que você toca?
Bom, eu sou multi-instrumentista, então comecei estudando cavaquinho, depois fui pro bandolim, depois o alaúde. Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor, né? E também, a partir daí, a gente foi construindo um leque de instrumentos, onde eu pude ter a oportunidade de conhecer o saxofone, a flauta transversal, a viola caipira, né? A guitarra barroca e outros instrumentos também ao longo desse processo. Bateria. Né, que eu caminhei pelo jazz também, pela música popular, pelo choro, né? Então esse é o meu universo.
E você aprendeu, por exemplo, o alaúde árabe? Você, quer dizer, antes da gente conversar especificamente isso, queria dizer, você tocou esses instrumentos pensando na música que eles se adaptavam. O que eu quero entender isso um pouco, Liro, no sentido de, assim, você foi... aprender saxofone porque você quis tocar jazz, é isso?
Então, isso foi uma coisa muito natural, né? Eu tinha um violino, né? E esse violino eu tentei tocar, hoje até estou estudando, né? Estou praticando um pouco mais depois de muito tempo. E eu peguei esse violino e anunciei num mercado de troca. E anunciei na época ou um notebook ou um saxofone para voltar a estudar, né? Que coisa engraçada. E aí encontrei uma pessoa na Avenida Paulista, que depois também passou a ser parte do meu cenário musical, né? Esse saxofone também. Cheguei lá, o senhor encantou pelo violino, trocamos logo de orelha, né? Sem nenhuma volta financeira. Ele queria o violino e eu queria o saxofone. Voltei super contente. E uma coisa bacana, né? Essa história, isso me faz uma coisa bacana de lembrar muita coisa. Eu não tinha dinheiro nem para voltar com esse instrumento. Como eu estava em São Paulo por outros motivos, e um dos motivos era o tratamento da minha sogra que faleceu, esse sax esteve envolvido muito com essas histórias nossas, porque eu conheci o cobrador de ônibus que fazia o trajeto do lado do hospital onde ela fazia a quimioterapia. E aí eu cheguei para ele e falei, rapaz, eu sou músico, sou artista, cara, não, você me conhece? Não, eu conheço, sim. Então, cara, pode ficar tranquilo, vou deixar você em casa. Isso que eu acho muito lindo dentro do mundo musical, dentro da beleza que é ser humano, né?
Certo.
Hoje em dia eu vejo que cada vez mais a gente tem caído na questão de como tratar as pessoas, de como tratar os seres vivos, de como tratar o meio no qual a gente vive. Então é muito importante, e a música ela é um papel fundamental para nós, educadores, para a sociedade. Então essa foi a história do sax, passei a gostar, fui logo me interessando pelo repertório do jazz e aí montei um duo, depois foi um quarteto, depois foi outro quarteto, toquei em São Paulo jazz por uns 4 anos em pubs e em encontros de jazz, e isso foi bacana pra caramba, né? E através da Paulista, né? Que o sax passou a ser um instrumento pra mim muito fundamental porque eu tocava na rua. E o sax na rua, ele é um instrumento solista, né? Que tem uma beleza. Abriu contatos, abriu leques, abriu informações, abriu um montão de coisa.
Que legal. Então, e o alaúde árabe, você, por causa da música árabe, é isso?
Isso, eu fui muçulmano, né? Pratiquei o Islã por um período da minha vida, né? E eu tive muita vontade de conhecer a cultura islã, a cultura pré-islâmica, a questão sobre a forma musical, a forma de interpretar. Isso passou a ser um campo de estudo para mim, né? E a partir daí eu fui conhecendo pessoas, conhecendo repertórios e passei a fazer parte do repertório da dança do ventre com algumas dançarinas aqui do Brasil e de fora, dentro desse repertório, né? Com percussionistas e dançarinas, né?
Certo.
Nesse tipo de trabalho.
Daí você... Bom... Então você vive numa, vamos supor, uma, uma sopa de estilos e estéticas musicais. Você convive com tudo isso. Como é que você organiza toda essa coisa, assim?
Olha, rapaz, é a mesma coisa como um poeta organiza as palavras dentro de um texto, né? Muitas vezes, para quem está de fora, parece desconexo algumas informações. Mas para o artista, tudo tem sentido.
Ah, sim. Não, isso, escuta, Lilo. Nós estamos aqui com 10 minutos já, vamos botar a música.
Ok.
E aí a gente volta para o segundo bloco aí, daí a gente começa a falar mais antes, começa a falar mais sobre música espontânea, tá bom? Então já voltamos.
Ótimo.
Aí, gente, muito obrigado aí, eu queria agradecer ao Marcos, nosso técnico de som, e a gente está de volta aí daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço.